contato é com o Ibiraeras e as nossas entrevistas, naturalmente, todas por telefone, é até para nos preservarmos também e ajudarmos a preservar os nossos participantes aqui de qualquer tipo de contágio. Está na linha o prefeito em exercício de Ibiraeras, que é o vice-prefeito Jones Welmo Sapinho. Nós vamos falar sobre o município, como está indo, as medidas, né, que foram adotadas para ajudar a conter essa pandemia e outros temas relacionados a esses 15 dias já em exercício do prefeito Jones Welmo junto a Ibiraeras. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes, em especial ao nosso aqui do município de Ibiraeras.
Como está o nosso município de Ibiraeras atualmente, prefeito?
Preocupante, né, Flávio, porque nesses 15 dias que eu assumi como prefeito, eu gostaria de estar utilizando o espaço da rádio para nós falarmos sobre algumas obras que a gente poderia ter sido executada, planos que a gente poderia ter, enfim, notícias boas. Mas, infelizmente, ficamos focados em dois assuntos, né? Em primeira leva foi a questão da seca, da estiagem. E em segunda leva, o que tem nos preocupado a nível de município, estado e Brasil e no mundo inteiro, que é essa pandemia do coronavírus, e nos deixa muito preocupado mesmo.
Bom, nesse sentido, vamos começar falando exatamente pelo assunto que domina hoje todo o noticiário, prefeito, que é a pandemia do coronavírus, né? O município, que medidas vem adotando, o que tem feito para ajudar a conter a expansão desse vírus?
Em primeiro decreto em que nós assinamos na última quarta-feira, através de algumas orientações a nível de estado e a nível regional, nosso nível de Amunor, nós adotamos medidas onde a gente fazia prevenção em locais públicos, onde não tivessem aglomeração de pessoas, a suspensão de cursos oferecidos pelo município, suspensão de campeonatos esportivos, o fechamento de centros esportivos que a gente tem no município, enfim. Em segunda leva, agora na última sexta, seguindo também um decreto do governador de estado da última quinta, onde decretou estado de calamidade no nosso estado do Rio Grande do Sul, a gente adotou também critérios um pouquinho mais rigorosos, onde acabou atingindo as empresas do nosso município. A gente não queria chegar a fazer esse decreto, mas foi necessário. Todos os municípios da região, do estado inteiro também estão tomando essas iniciativas em formalizar um decreto de calamidade pública, não pelo fato de nós termos algum caso no nosso município, e sim como uma prevenção. Todas as medidas que o nosso município vem tomando, ouvintes, é na questão de prevenção. Não adianta alguém me falar, mas nós não temos nenhum caso no nosso município. É exatamente essa a finalidade dessa quarentena que a gente está fazendo, dessa quarentena social. Então, o município tomou algumas medidas no último decreto que nós fizemos na sexta-feira, na questão que acabou afetando a parte privada do nosso município, que foi o comércio. Então, devido à estiagem que vem, questão econômica de todo o produtor rural nosso aqui, que é o nosso carro-chefe do município, onde nos impulsiona o comércio, enfim, a própria gestão pública, vai sentir um impacto. Mas foram medidas, Flávio, que tivemos que adotar como gestor depois de 50 e tantos anos de município, uma medida drástica, assim, na questão do impacto econômico, mas que era de extrema importância tomarmos. Está sendo aprimorado o nosso decreto em questão a indústrias, em questão da própria construção civil, enfim. Estamos discutindo através da Amunor de nível regional. Agora eu estava numa videoconferência com os prefeitos da Amunor agora também, tive que deixar a reunião pela entrevista, onde a gente vai tentar aprimorar da melhor forma possível para que a gente consiga, o quanto antes, conter essa pandemia.
Agora é importante, prefeito, essa sincronização das ações entre os municípios na região. A nível de estado, de país, a gente percebe que não há uma uniformidade dessas ações. Isso pode confundir a população, né?
Exato. Os critérios que a gente adota aqui nos municípios mais pequenos, enfim, até propriamente nos municípios mais grandes. Eu tive escutando uma entrevista do prefeito de Passo Fundo, Luciano, onde é um grande centro, Passo Fundo, ele tomou medidas mais duras no município de Passo Fundo. Então, claro que não é em primeira leva que a gente vai fazer isso, porque Passo Fundo tem um grande fluxo de pessoas, é um grande centro de atendimento em saúde, tem universidades, enfim. O nosso município aqui, nós tomamos essa atitude em fazer esse decreto para que não se aglomere muitas pessoas, para que as pessoas fiquem em casa na sua quarentena social, que quanto antes nós tomarmos essas iniciativas, Flávio, nós conseguimos também conter o alastramento dessa pandemia, porque é um vírus muito agressivo, né?
E agora, prefeito, esse decreto pode ser aprofundado, ampliando ainda mais as restrições à população para segurar mais em casa as pessoas?
Exato. No dia a dia vai mudando o seu cenário. Uma semana atrás, vamos colocar 8 dias atrás, nós tínhamos apenas 11 casos confirmados no estado. 7 dias se passaram, nós temos 79 casos confirmados no estado. Então, nos preocupa no sentido de prevenção, para que a gente não deixe o vírus chegar até a porta das nossas casas. Porque a gente sabe que a saúde pública vem sempre em primeiro lugar. E a preocupação de todo gestor público hoje que está em frente ao município, seja ele um município pequeno ou um município grande, que seja de ponta, a preocupação sim é a estrutura com a saúde pública, que a gente atravessa essas dificuldades no Brasil inteiro. Então, às vezes, possa não ter aquela estrutura que a gente possa oferecer para tratar aquela pessoa que terá essa infecção, que for infectada.
E como tem sido a participação da população, prefeito, nesse decreto, nesse apoio a essa campanha? As pessoas de Ibiraeras estão mais conscientes, estão aderindo? Porque aqui ainda tem muitas pessoas que não caiu a ficha ainda, estão agindo normalmente.
Tem-se, claro, né, Flávio, tem-se pessoas que têm um pouquinho mais de resistência quanto a isso. Eu não vou dizer que as pessoas levem na brincadeira, mas não estão tendo o entendimento do tamanho, da proporção que é a agressividade desse vírus. Então, algumas pessoas, mas é casos esporádicos. No mais, a grande maioria da nossa população acatou o nosso decreto, o comércio está trabalhando junto conosco, a gente troca muita ideia com os comerciantes nossos, com indústrias, para que se faça aqueles trabalhos básicos, que a gente está atravessando uma safra agrícola, onde a estiagem também deixou a desejar para a questão econômica, não estão conseguindo colher os frutos realmente que era o previsto. Então a gente tem alguns serviços básicos no nosso município que vêm ao atendimento do produtor rural, que a gente não pode também exigir que eles fechem as portas, porque senão nós vamos deixar o nosso produtor sem ter esses serviços básicos. Postos de combustível, borracharia, oficinas mecânicas que estão trabalhando apenas em expediente interno, de urgência e emergência, não tendo contato com o público. Mercados, restaurantes e os bares, aí nós tivemos que alterar o nosso decreto no final de semana, pelo fato dos bares no nosso município, onde se aglomera bastante pessoas que têm um contato um com o outro, e bastante pessoas que estão no grupo de risco. Então, foi algumas medidas que tivemos que tomar em mudar o nosso decreto na questão que afete os bares. Em primeira leva, o governo do estado, através de um decreto, deixava em aberto os comércios de bebida em segundo plano, mas era para te retirar a bebida em loco, não podia fazer o consumo da bebida lá. E nós optamos por nós fazer o fechamento depois desse novo decreto do governador também, para que se não tenha aglomeração de pessoas num mesmo ambiente. Isso tudo é pela prevenção.
Então, a partir de hoje, não podem abrir bares e restaurantes aí também em Ibiraeras.
No final de semana já foi assim. A partir de sábado eu estive dando uma entrevista na nossa rádio e o nosso jurídico acabou aprimorando o nosso decreto. E domingo, já que passou o dia de ontem, já foi dessa forma, não teve bares abertos no nosso município, não teve aglomeração de pessoas. E a gente fica muito, muito contente quanto a isso, que o nosso município está abraçando junto conosco as decisões que a gente está tomando num momento tão difícil que atravessa a humanidade. Eles compraram a nossa ideia em se prevenir, em ficar em casa, em ficar em quarentena. Então, eu quero agradecer já de antemão a todos os empresários que aderiram a nossa ideia em ficar nessa quarentena social, nessa primeira leva, por determinações também do Ministério da Saúde.
Prefeito Jones Velma, em Ibiraiaras há algum caso monitorado ou suspeito de coronavírus?
Se monitorava 4 casos, Flávio. 3 casos já foram descartados, apenas 1 caso está sendo monitorado até o momento, e numa quarentena social em casa, onde tem monitoramento das enfermeiras nossas, mas de maior preocupação que a gente tem até casos que não venham procurar nós até então, é somente esses.
E hoje há uma preocupação também maior, porque começa a campanha de vacinação contra a gripe, prefeito, os idosos e os profissionais da saúde são os grupos prioritários nesse primeiro momento até o dia 16 de abril. Como é que o município está se preparando para receber essas pessoas que precisam da vacina contra a gripe, sem que elas também possam correr algum risco?
Montamos uma logística de atendimento dos profissionais nossos na área da saúde, onde a pessoa não precisa vir em loco na nossa unidade de saúde para fazer a vacina. A gente está disponibilizando várias equipes, através de orientações também da nossa secretária GC, onde montamos pontos estratégicos nos bairros. E as pessoas que estão no grupo de risco, nós estamos indo fazer a vacina na casa.
Aí as equipes vão até a casa da pessoa que tem o direito à vacina.
Exato. Primeira leva, esse grupo que está de risco, na verdade, é feito na casa, e as outras pessoas em ponto estratégico do nosso município, onde a gente está montando nos bairros e assim como no interior também. Então a gente pede também um pouco de cautela dessas pessoas que estão no grupo de risco, que vão ser vacinadas nessa primeira etapa da vacinação, que não precisa criar pânico quanto a isso. O profissional nosso da área da saúde vai chegar até a residência de vocês, seja lá no interior ou aqui na cidade. Não evitem sair de casa e procurar o posto de atendimento nosso. Qualquer dúvida que tiver, liguem nos telefones, tanto do hospital quanto da unidade básica de saúde nossa, para que tenha seu entendimento e a gente não crie aquele fluxo de pessoas no mesmo ambiente, que é a preocupação nossa no momento, né, Flávio?
Prefeito, aproveitando, o senhor mencionou o hospital, houve alguma mudança na rotina aí do hospital, que é municipal?
Isso, a gente teve que montar um aparato diferente, até propriamente numa estrutura de quartos, enfim, o nosso hospital é de um pronto atendimento de urgência e emergência. A secretária passou o sábado todo, o domingo todo, trabalhando no hospital, com profissionais, com voluntários nossos que trabalham na área da saúde, montando todo um aparato para que, se aconteça casos que tenha que baixar no nosso hospital, a gente está tentando montar uma estrutura, né, Flávio? Então, a logística do hospital também alterou algumas etapas que a gente vinha fazendo nos trabalhos básicos. A questão de atendimento, pessoal. Questão de atendimento, eu queria deixar bem uma notícia que tranquilize também as pessoas que só vão em casos de urgência, porque está preocupante até para a área dos médicos, o quadro dos médicos, das enfermeiras, está atendendo a questão de urgência. Então procurem o nosso hospital estritamente em casos mesmo de urgência e emergência, porque a preocupação nossa hoje em saúde seria conter essa pandemia do coronavírus. Não que nós vamos deixar de atender algum município nosso que procurar hospital, mas a gente pede para evitar. Se é para qualquer uma dor assim que surgiu, através do telefone, de repente conversa com o médico, vai num entendimento. Não é uma questão que a gente está querendo alarmar, que nós queremos deixar o povo em pânico, que não vai mais ter atendimento. Atendimento está tendo, a gente está fazendo os atendimentos, mas estritamente naqueles casos que realmente precise.
E, prefeito, a estrutura e como está funcionando o transporte de pacientes com doenças crônicas que precisam se deslocar a outros municípios, esses serviços estão mantidos?
Esses estão mantidos até numa questão que os médicos propriamente dos grandes centros, onde esses pacientes precisam de atendimento, o tamanho da importância que está sendo essa questão do coronavírus, que muitas pessoas que dependem de quimioterapia e radioterapia queriam começar o tratamento nesta última semana, os médicos, no quadro clínico de cada paciente, quando é urgência, realmente continua sendo feito. Quando é o começo do tratamento que não tem tanta intensidade, assim, da agressividade da doença, eles estão transferindo para outra data a ser marcada através da nossa secretaria, porque está preocupante também nos grandes centros. Então, quem vem seguindo esses tratamentos, a gente está disponibilizando, claro, um veículo, mas com aquelas normas que a gente possa fazer de limitação de pessoa dentro dos veículos. Transportes que vinham de rotina, através de consultas eletivas que eram feitas em Passo Fundo, Tapejara, São José do Ouro, por exemplo, que é as nossas aqui centrais que a gente tem aqui na região, nossas regionais, foram todas transferidas. E a gente quer também tranquilizar as pessoas que tinham marcado o exame e consulta eletiva através daquela central de consultas do SUS, que vai ser apenas transferida. A pessoa não vai perder o direito dessas consultas. Então, é única e estritamente, Flávio, pensando nessa pandemia que está acontecendo hoje aqui no nosso estado, enfim, no mundo inteiro, né?
É, prefeito, com relação à distribuição de medicamentos à população que tem esse direito, como é esse setor aí no município?
Continua atendimento, Flávio, continua atendimento na farmácia básica nossa, sabe? O pessoal vem, conversa, sem ter aquela aglomeração de pessoas. Eu acho que pessoas que dependem todo dia daquele remédio controlado que a gente disponibiliza através da farmácia básica nossa aqui, está sendo mantido.
Prefeito, e como o senhor avalia esses 15 dias de trabalho à frente aí do município? Eu sei que esse é o assunto naturalmente principal, a questão do coronavírus, mas as demais áreas do município, como estão funcionando, obras, o que está sendo priorizado nesse setor?
Muito árduo, Flávio. Muito árduo o trabalho nosso, diuturnamente, dando informações, indo em loco para ver realmente o que precisa, o que não precisa. Os nossos secretários também que estão aí no dia a dia trabalhando conosco, parabenizar a força de vontade de cada um, porque é preocupante para todo mundo e ninguém gosta de ficar exposto. E a gente está exposto no dia a dia. Então, Secretaria de Obras, nós optamos, Flávio, em primeira leva, em manter apenas serviços emergenciais, por causa da questão da estiagem, a questão de patrulhamento, cascalhamento, bueiros, enfim, a infraestrutura de estradas que a gente tem no interior do município foi suspensa, mantido apenas para maquinários de urgência e emergência. Então, nós já disponibilizamos também no site do município e demais redes sociais que precisou nos ligue, tanto para mim, no meu celular, ou no celular do secretário Lino Preto, aonde a gente vai dar conta dessa demanda. Na questão da Secretaria da Agricultura, foram mantidos apenas os trabalhos para silagem. Como nós temos bastante produtor de leite no nosso município, e a questão da estiagem também adiantou um pouco a produção do milho para fazer a silagem, então segue-se mantido conforme o calendário de pedidas que a gente tem na secretaria, vai ser feito esses trabalhos de silagem, até porque o milho não vai esperar. Então, a gente vai manter esse trabalho para não deixar desassistido o nosso produtor rural, né?
Perfeitamente. Prefeito, uma questão importante que os ouvintes se referem aqui é com relação aos trabalhadores autônomos que querem realmente ajudar e estão em casa, aguardando aí o momento de voltar à sua atividade. E, ao mesmo tempo, há pouco a gente divulgou aqui, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória, um decreto que autoriza as empresas a demitirem, né, os funcionários, a suspenderem ou cancelarem o contrato de trabalho, que dá no mesmo, por 4 meses. Aí vale uma série de acordos entre patrões e empregados, mas, acima de tudo, desonerando as empresas. Só que esses trabalhadores vão ficar sem rendimento, assim como os autônomos que não trabalham. A nível de Amunor, se discute os impactos sociais de todo esse sofrimento que a população está passando e o que os municípios poderão fazer para ajudar aquelas pessoas que vão ficar sem renda nenhuma. Existe essa conversa, esse diálogo sobre isso, prefeito?
Com certeza, Flávio, até porque a nossa regional aqui tem grandes indústrias também em outros municípios. Lagoa Vermelha, se não me falha, é o segundo maior polo moveleiro do estado. Então, é uma discussão e, na verdade, uma preocupação muito grande nossa como gestor nessa questão. Porque a pessoa que for hoje liberada do seu trabalho, que vai para casa, que não vai ter a renda, tem os seus compromissos, tem a sua família, tem os seus filhos. Então, vai acabar impactando num problema econômico muito sério, muito grave. Quem sou eu para discutir sobre a questão do decreto do presidente da República? É a nossa maior liderança hoje no a nível de gestão. Ele é o presidente, né? Mas como vai impactar para as empresas nossas do município que estão com as portas fechadas a questão econômica? Vai impactar para nós também a nível do município. Tomamos medidas aqui no nosso município de Igraiaras também na questão de prorrogar algumas cobranças que a gente faz aqui, que seria a questão do alvará, que a maioria das empresas que já retiraram a sua guia de alvará do ano, as empresas que não pagaram ainda o alvará, a gente está prorrogando para 90 dias. Estamos mandando um projeto de lei para a Câmara de Vereadores que nos autorize a fazer isso, então essa foi uma medida que a gente tomou para que ajude o nosso empresário. E a questão do IPTU do nosso município, que seria distribuído os talões agora também de IPTU, a partir do momento que a pessoa receber o talão de IPTU, também vai ser prorrogado para 90 dias. Agora, a nível regional, a gente está estudando a melhor forma que nós vamos tomar em algumas medidas na questão da estiagem, na questão de nós dar um suporte para o nosso produtor rural. Então, estamos tentando somar forças entre os prefeitos da região para que a gente tome uma atitude quanto ao apoio ao produtor rural, né?
São as pessoas que hoje estão sofrendo diretamente já esse impacto. Prefeito, naturalmente nós vamos ter outras oportunidades para falar aqui na programação da tua rádio. Estamos à disposição sempre para divulgar essas ações, o que o município vem fazendo nessas duas frentes, né, de procurar ajudar na área da saúde, na área do emprego e renda, na área então que envolve naturalmente a nossa vida. Um grande abraço e um bom trabalho para vocês.
Obrigado, Flávio, mais uma vez agradecer o espaço que a rádio vem nos dando para que a gente consiga conversar e passar um pouquinho do que está acontecendo dentro do nosso município. E um apelo que eu faço a todos vocês que estão nos ouvindo: fiquem em quarentena em casa, nos ajudem, vamos vestir essa camisa aonde essa ideia que foi tomada a nível de Brasil seja de uma quarentena social em casa. Respeitem aquelas pessoas que estão fazendo o trabalho básico e estão expostos, aqueles trabalhos de urgência, seja na questão de mercado, postos de combustível, farmácia, enfim. Mas frisar também a questão do caminhoneiro nosso que está no trecho, que está trabalhando na estrada para trazer o alimento para a nossa mesa. Você que pode ficar e está determinado a ficar em casa através das suas empresas, dos seus trabalhos, fique em casa para respeitar esses profissionais que estão no dia a dia trabalhando aí e abastecendo a nossa mesa.
Tá certo. Então ouvimos o prefeito Jones Welma, o Sapinho, né, prefeito de Ibraiaras em exercício, substituindo a prefeita Ivete Lucchesi já há 15 dias, e que trouxe uma série de informações sobre essa questão da pandemia do coronavírus, o trabalho administrativo e outras ações do município para ajudar a sua população. São